Bem-vindos a mais um Thundercast. Aqui quem fala é Henrique Chachá e comigo estão
Wesley Chachá,
Felipe Chachá.
E antes que perguntem, sim, nós somos da mesma família.
E mais uma vez teremos convidado. E Felipe, fala pra gente aí qual que é o tema de hoje.
Web séries.
Henrique, meu, explica aí pra mim o que, que é uma websérie.
Caro amigo, webséries, como o próprio nome sugere, são seriados que passam na internet.
Oh.
Ficou bem explicado?
É isso?
Você entendeu aí, Felipe?
Entendi.
Felipe, oi. Você tem algum complemento para explicar o que seria websérie?
Ah, eu acho que o que o Henrique falou já tá definido.
Perfeito, então. Websérie é uma série que se passa na internet, é isso?
Exatamente.
Mas eu tenho uma pergunta.
Ah.
Eu queria saber se só é websérie se for uma superprodução. Se for uma produção qualquer, também pode ser considerada websérie?
Pode, mas tem que ter um roteiro e uma história.
E uma sequência.
Consequência.
É, uma sequência, exatamente.
Se tiver isso, a gente já pode fazer na sua websérie.
Por exemplo, se a gente pegar uma câmera aqui e filmar nossas férias, ela vai ter um começo, um desenvolvimento e um fim. É uma websérie, entendeu?
Entendi.
Agora tem um requisito-chave. Minissérie. É diferente de websérie, porque mini é lançado na TV aberta, web é na internet, exclusivamente internet, por isso web.
Ah, entendi. Sabe?
A gente pode gravar uma minissérie e lançar na internet, que ela vira uma websérie automaticamente.
Exatamente.
Henrique.
Oi.
Você sabe quando surgiu esse conceito, websérie?
Surgiu em 94, 96, agora sempre pegou.
Felipe.
Oi.
Quando surgiu esse conceito websérie?
Sim, quando explodiu, quando começou os sites de vídeos.
O Henrique tá certo, foi em 95.
É, o senhor Wikipedia responde essa pergunta, né?
Uhum. Wikipedia é o mestre de todos. Mentira, é o Google. Enfim, algum conceito pra websérie?
Sim, um lado bom da websérie também é que o tempo de duração dela não é muito grande.
Ah, isso é fantástico. Porque no tempo que a gente está fazendo um lanchinho, almoçando em frente ao computador, que é uma prática que nós três fazemos muito, dá para assistir um episódio, né? De uma websérie.
Exatamente.
Porque tem o quê? No máximo, 15 minutos. Mas a maioria tem entre 10 e 7, 10, né?
É.
Um episódio, não é?
É um episódio. Tem episódio que varia de 3 minutos a 7 minutos.
Olha só, vlog não é websérie.
Não é.
Vlog não é websérie. Algumas pessoas estão falando aí que é websérie, mas uma websérie tem começo e tem um final. O vlog é a mesma coisa sempre.
E fora que vlogs são assuntos aleatórios, né? Então.
Exatamente. Não tem uma história, um enredo fechado, sacou?
Agora, essa parada de websérie está crescendo muito. E aí tem umas webséries aí que estão com uns efeitos espetaculares. Tem aquelas novelas da Record, Sansão e Dalila, sei lá como é que é o nome.
Sansão e Dalila?
É, não sei o nome.
Tinha.
Isso é novela, cara?
Não, mas é porque a Record chegou com esse negócio assim, a gente vai fazer uma novela de qualidade, fazer uma novela de qualidade aqui com os efeitos não sei o quê. E essas webséries dá de 10 a 0. Dava pra passar essa websérie numa televisão, ó. Fácil.
Então, tava falando que a MTV, há um tempo atrás, tava entre um comercial e outro, um episódio de websérie. Só que perde o conceito, né, de web. Fica na TV. Eu acho interessante e ao mesmo tempo não interessante. Porque não vira mais uma websérie, vira uma minissérie web. Não é mais websérie, entendeu?
A não ser que ela passe primeiro na MTV, na televisão, e depois ela vá pra internet. Aí eu acho que não muda o conceito, não.
Não, o inverso, não. Primeiro na internet, depois pra MTV. Porque MTV é TV, MTV. Então ela tem que começar na web, que é uma websérie, e depois migrar pra TV. Aí o conceito dela já vai ser websérie, entendeu?
É,
e tem que ser
uma
série famosa, né? Ô, Henrique, quanto você acha que custa um episódio piloto de uma websérie?
Cara, eu acho que uma websérie boa, eu acho que deve ser caro, acho que não é muito barato não, velho.
Agora chuta um valor aí.
Quanto? Não faço
você,
ideia.
Você vai fazer um piloto de uma websérie de 10 minutos. Aí tá, escolheu lá o tema, é sobre ficção científica e precisa de uns efeitos. Você tem que ir lá no Ministério da Cultura pedir uma verba. Quanto você pediria? Sim. Quanto você acha que as pessoas pedem? Então, chuta aí um valor.
10 mil?
10 mil?
Tô chutando um valor.
Não,
você pediu pra chutar. Você pediu pra chutar, eu chutei o valor. Não, porque, olha só. Se eu quiser fazer algo profissional, eu vou precisar de câmeras, computadores, técnicos, roteiristas, continuistas, diretores, vou precisar de atores.
Cenário,
vou fazer uma superprodução mesmo, então acho que não deve ser muito barato não.
Tá, mas curte só, o pessoal do 3% deu 250 mil, rapaz, pra fazer só o episódio piloto. Cara, é muito dinheiro, velho.
Pois é.
Você pensando em 10 mil, os caras com 250 mil.
Eu acho que com 10 mil dá pra fazer um.
Ah, uma pebinha, né?
Uma mediana, acho que com 10 mil dá pra começar alguma coisa, entendeu?
Ah, cara, eu acho que não dá não. Com 10 mil é porque a gente não vive no meio.
Tem muita websérie que tem patrocinador também.
Muita. A maioria, né? Porque é um investimento um pouquinho alto, sim, pra fazer esse negócio aí.
E o legal também é que qualquer hora eu posso chegar lá e assistir o episódio.
Você não precisa ficar, tipo, na TV a cabo, que você espera uma semana pra assistir um episódio. E você pode, tô aqui comendo, sei lá, deu uma pausa no trabalho, tô cansado, vou ali, li computador, clica ali, carrega, assiste.
Dá pause.
É. Vai fazer outra coisa, aí volta, baixa.
Porque baixar não é crime.
Baixar quando eles disponibilizam não é crime, né? Felipe, quando você conheceu a sua primeira websérie?
Bom, eu estava navegando pelos sites da internet sobre séries e acabei descobrindo uma série chamada The Confession, que era com o Kiefer Sutherland, do mesmo do 24 Horas, do Jack Bauer. Eu achei interessante assistir. Aí logo em seguida eu vim descobrindo que era... Não, a partir dessa série eu descobri que era websérie e a partir depois eu comecei assistindo outros Terapia por internet e outras séries.
Essa série que o Felipe falou, The Confession, é uma excelente websérie. Eu recomendo muito, com todas as forças.
Eu tenho a força!
Os caras conseguiram trazer o Kiefer Sutherland, o Jack Bauer, 24 Horas, e é uma super produção. É uma série mesmo, só que em tempo
reduzido.
Curto. E pra internet, mas é fantástica a série.
Você olha os gráficos, a resolução. Você pensa que é uma série, assim, uma subprodução, né? Das emissoras grandes e tal. Uhum. Mas só que você percebe por causa da duração de cada capítulo. É pequenininho.
Cada capítulo tem pouco tempo, mas dá pra entender o propósito daquele episódio, né?
Dá.
Ah, e são quantos episódios já lançados da Confession?
Se eu não me engano, eu acho que é 11. Mas eu posso estar enganado.
Primeira temporada ainda, né? Assim, rapidinho, para as pessoas que estão meio confusas aí, uma websérie, os únicos conceitos diferentes de uma série normal é o tempo, que é bem reduzido, e é pra internet. Mas assim, o resto, como roteiro, o nome é chamado episódio, tem temporadas, é uma série pra internet com tempo reduzido, entendeu? A única diferença aqui é pouco tempo e é pra internet, nada além disso. Aí eu pergunto, tá na primeira temporada ainda?
Eu acho que já acabou. Acho que só foi uma temporada.
Sério?
Eu acredito também que só seja uma temporada, que encerrou por aí também. E juntando todos os episódios, dá 1 hora e 1. Então, compensa. Uma hora e um minuto.
Então, sua primeira série foi The Confessions. E você aprova e recomenda, né?
Eu aprovo e recomendo. Uma série de assim, qualidade ótima, uma super produção, os atores atuam bem, muito bom. E eu recomendo.
Henrique.
Eu.
Sua primeira websérie.
Minha primeira websérie. Eu conheci ano passado, faz pouco tempo. Foi uma indicação do site do Jacaré Banguela, né, o Rodrigo Fernandes, que é, ele indicou uma websérie brasileira chamada Lado Nix.
Lado Nix, famosa Lado Nix, a melhor possível.
Então, eu até então não conhecia websérie, sabia que existia, mas eu nunca tive interesse de assistir. E aí, nessa indicação dele, eu acabei assistindo a primeira websérie, e por sinal, uma websérie brasileira.
E pra mim, é a melhor de todas, sem sombra de dúvidas, lá do Nix, né? É espetacular, né? Como foi gravada, fantástico.
Exatamente. É uma temática bem nerd.
Bem nerd mesmo, é muito bacana. Antes da sinopse, você tava lá no Jacaré Banguela, né? Surfando na internet. Aí se deparou, e assim que você viu, você ficou interessado no anúncio que tava lá? Tipo, ah, assistam aqui a websérie, é maneira, é legal. Ou você viu, continuou mexendo e só depois lembrou e foi lá assistir?
Na verdade foi assim, o post que ele colocou foi bem chamativo. Ele colocou: uma websérie brasileira, vamos assistir e compartilhar para incentivar o trabalho do pessoal, que é muito bom. Uns efeitos que são mais comuns lá nos Estados Unidos, nos países estrangeiros, né? E foi aplicado muito bem aqui no Brasil, de primeira qualidade. Aí ele falou, vamos assistir e divulgar para incentivar o trabalho desse pessoal. Aí eu fiquei interessado, aí eu fui assistir e gostei muito.
Na hora, né?
Na hora.
Ah, moleque. Pô, mas é fantástico mesmo lá do Nix. Tem uns links no YouTube lá que você consegue ver o making of. É assim, eu quando assistia DVD aqui em casa, aí quando eu alugava DVD original lá e tal, não... Quando você alugava, era todos originais, né? Enfim. Quando eu alugava o DVD, aí tinha lá os making of, eu ficava vendo como é que era gravado o filme. Aí eu fui ver do lado do Nix, cara, é muito parecido. Os efeitos,
é a, mesma
a
coisa.
Forma que é gravado, é excepcional. E é brasileiro. Sim, eu recomendo fortemente lá do Nix, porque pra mim é a melhor de todas, sem sombra de dúvida.
Eu também recomendo muito. Essa série também teve participações de um pessoal famoso aí da internet, né? Como o Jacaré Banguela participou, Rodrigo Fernandes. O Cid do Nonsal participou também.
É legal eles chamarem esse pessoal porque é um pessoal da internet, né? E é uma websérie, aí combina em tudo. Porque os caras são famosos na internet, tem uns sites aí famosos, Jacaré Banguela. E vai lá e participa de uma websérie que é muito maneira. E fica bem chamativo, assim, pro público-alvo, e que é muito legal, porque, assim, eu que sempre tô aqui na internet, prefiro internet do que televisão, com certeza vou preferir ver esses caras aqui numa websérie do que numa minissérie, entendeu?
Exatamente.
É bem melhor.
Não, essa ideia de websérie foi sensacional.
Foi, realmente, cara, eu gostei demais. Eu aprovo que se eu fosse rico e alguém viesse me pedir verba pra fazer uma, dependendo da história, claro, eu iria apoiar de olhos fechados, porque é muito bom, cara, o websérie. Felipe?
Tô aqui.
E aí, tem alguma ideia pra dar não de Lado Nix? O que você achou? Você viu?
Eu não vi Lado Nix, não.
Ah, cara, perdeu a melhor websérie.
Eu achei depois.
Ah, são 5 episódios, né, Henrique?
5 ou 6, agora eu não lembro exatamente.
Okay. Eu acho que são 5. Tem um site aí do Lado Nix, a gente vai deixar aí também, mas... Eu tô lembrando aqui de 5.
5, exatamente.
Fala aí um pouco da sinopse, cara, do Lado Nix.
Bom,
sim, não solta spoiler, porque as pessoas têm que assistir. Fala, tipo, faz aí um merchan do Lado Nix.
O nome da série, Lado Nix, se refere a uma garota, que o nome dela na série é Nix, e ela trabalha numa loja de quadrinhos.
Que é muito maneiro.
Isso, e ela também desenha, ela faz desenho de quadrinhos e tá fazendo uma graphic novel. Só que não é famosa não, ela só tava criando mesmo.
E... Por hobby, né?
Por hobby, exatamente. A Nix, ela tem amigos, a Mei-Mei, que trabalha com ela, e o Shazam. Que ele faz parte de uma banda. O Shazam, ele é apaixonado pela Mei-Mei. Só que ela não dá bola pra ele.
O nome da banda do Shazam é Berinjela. É, eu acho que é Berinjela o nome da banda dele, com dois
Berinjela?
L's, eu acho.
Berinjela?
Berinjela, cara. Eu acho que é. Quer ver, ó? É, Berinjela com dois S. Mas assim, né? É uma banda ficcional da série, entendeu? Berinjela.
Pensa. Bora curtir a Berinjela, hein?
É, ele fala. Tem um episódio que ele chama a Mei-Mei. Ah, vai lá no show do Berinjela. Aí quando eu vi a primeira vez, eu achei que era o vocal, entendeu? Mas é o nome da banda, Berinjela.
A Mei Mei, ela é especialista em artes marciais e tal. Uhum. É, ninguém mexe com ela não, porque ela é perigosa. A Nyx tem uma rival, que agora eu não lembro o nome da garota, mas ela é filha de do dono de uma empresa que faz um festival. E nesse festival, a temática é também essas coisas de nerd, né? Quadrinhos e tal. E aí vai acontecer a trama da história, que eu não vou contar.
Uhum.
Mas que vale a pena o pessoal assistir.
Rapidão, rapidão. O nome é Manu, o nome da inimiga dela, assim. Manu Velasquez.
Exatamente.
Velasquez.
É, Velasquez. E o pai dela é o Vico Velasquez. E aí só são 5 episódios, tá na primeira temporada ainda. Tá sendo patrocinado pela Mambo Jack.
Mambo Jack Filmes. Oh, a entrada é muito maneira, cara. A entrada do Lanix.
Isso, a musiquinha, legal, né? Os efeitos. É muito bom mesmo.
Ficou muito, muito bacana.
Tanandana.
Aí fica variando entre ela e o símbolozinho da Mambo, né? É mó massa.
E os efeitos são espetaculares, sensacionais.
Uhum, são muito bons. Assim, vocês têm que assistir, sério. Todo mundo tem que assistir. Felipe, assiste o mais rápido que você puder, porque é uma série muito... Se não tivesse áudio, você diria que era estrangeira pela qualidade da filmagem, da cinematografia. É muito bom.
Você pode ver os episódios no próprio site do Lado Nix e também tem o canal do YouTube.
Exatamente. E assistam, é sério, é muito boa. Vocês não vão se arrepender. No intervalo de alguma atividade que vocês estiverem fazendo aí, até aqui mesmo, ó, tá ouvindo nosso podcast, aí vai terminar, até baixar um próximo aí, você assiste rapidinho um episódio, aí faz alguma coisa, aí assiste outro. É bem, bem bacaninho de assistir.
É pequenininho, é 6 minutos, uhum. Não é muito grande.
E eu garanto, eu aposto que quando você vê o primeiro, você só vai parar quando você chegar no final da primeira temporada, porque é envolvente, a história é bem legal.
Você vai terminar de assistir e vai querer a continuação.
É, igual eu fiquei, caraca, como é que terminou assim, será que tem um próximo? Aí eu fiquei procurando em todos os lugares, só que não tinha.
Bom,
só
tem uma então temporada? É isso. Só uma temporada.
É, uma temporada com 5 episódios.
O episódio 3, que tem a participação do Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela. É, ele vai na loja de quadrinhos, lá que a Nyx trabalha, e enquanto ela tá distraída, ele vai e furta uns quadrinhos.
É o gordinho, né?
É o gordinho nerd que rouba os quadrinhos.
Uhum. Eu quando eu olhei pra ele assim, eu falei, cara, eu já vi esse cara em algum lugar. Mas eu não me lembrei na hora. Aí quando você falou, eu falei, ah, agora faz sentido. Felipe,
oi.
Você não fez a sinopse do The Confessions.
Verdade.
Faça aí, cara.
Deixa eu começar. O nome, The Confession, em português, a confissão. E literalmente é aquela confissão que você vai na igreja e se confessa pro padre. Entendeu? E aí a história é em torno de dois personagens principais. Um que é um assassino profissional, que é o Jack Bauer, e a outra que é o padre, que fica ouvindo as confissões do Jack Bauer. E nessa história, o Jack Bauer, ele não é, dessa vez não é o bonzinho, como ele é no 24 horas.
Dessa vez ele não é o bonzinho. E ele trabalha como assassino profissional. É, ele trabalha pra esses agentes que muitas vezes alguém pega o dinheiro e não paga de volta, e ele vai lá e assassina o cara.
Então ele é meio que um assassino contratado por agiotas, digamos assim, né?
Isso, ele é um assassino.
Não, assim, ele não é bonzinho, mas ele também não é um cara totalmente mal, porque ele vai atrás dos vilões, entendeu?
As pessoas que não pagam são más ou não tem condições mesmo de pagar?
Não, amiga, a gente falou errado. Não é dos agiotas. É tipo das pessoas que roubam dinheiro das pessoas. Não, como é que eu posso falar isso?
Tipo um empresário, Wesley. Um dono de um banco, por exemplo. Que ele tem várias contas fantasmas. E aí ele vai pegando imposto de alguém ali, roubando um monte de gente ali em todo canto do mundo, entendeu?
Uhum. Aí ele vai atrás do bancário.
É, exatamente.
Porque ele agiu de má fé.
Exatamente.
Ah, entendi.
Aí ele
então
vai...
Então ele não é malvado, não. Ele é o Robin Hood da atualidade.
Exatamente. Mas só que ele é como se fosse um anti-herói, entendeu? Porque ele...
Ah, tá. A conduta é anti-herói, mas ele é um herói.
Entre aspas.
Ah, não, entendi. É o Batman.
Ele vai atrás dos corruptos.
É o
tipo
Batman,
isso, entendeu? Uhum.
Ele vai atrás dos assassinos, entendeu?
Uhum.
Do you think he'll forgive you for your sins?
Yet.
Good. Because I never will.
O legal é que toda vez que ele vai cumprir um serviço desses, ou antes ou depois ele vai na igreja e conversa com o padre, ele fica tentando explicar pro padre por que que ele faz essas coisas, e o padre não fica entendendo, mas ele fica fazendo um jogo de ideias tão cabuloso com o padre, que ele acaba fazendo o padre...
Apoiar
de certa forma, mas faz o padre confessar algumas coisas que um padre não viria a confessar, entendeu?
Ah.
E essa que é a jogada da websérie. E aí no final que tá o checkmate da websérie toda. Que
é interessante?
É interessante, muito interessante.
É isso, Felipe?
É isso. Ah, e a série tem 8 capítulos e tem 1 hora e 1 minuto, já falei isso, não precisava falar, mas eu falei.
Pois é.
Você, Wesley, qual foi a primeira websérie que você teve contato?
Exatamente a que o Felipe quer falar, 3%. Na verdade, sim, a primeira websérie que eu tive contato, foi uma americana, que eu não me lembro o nome agora, porque é um nome muito grande. Era mais ou menos assim, eles pegavam os principais personagens dos videogames, tipo Mario, esses personagens assim, e colocavam eles em situações bem, bem engraçadas. Aí eles ficavam lá, era uma websérie porque tinha continuidade, não era a mesma coisa sempre. E teve um final. Só que eu assisti assim tão vagamente que eu nem lembro. Mas a websérie que eu mais tive contato assim foi 3%, foi ano passado. Que é esplêndida também, né? Espetacular.
Essa, nós três aqui já assistimos, né?
Uhum.
Então nós três vamos comentar agora. 3% é uma série brasileira também.
É uma série brasileiríssima, muito boa. Olha só, ela começou com um projeto de uma faculdade, onde um professor sugeriu a ideia da série, o enredo, e os alunos foram lá e gravaram como projeto da faculdade. Aí eles pediram lá no Ministério da Cultura 250 mil para fazer o primeiro episódio, que foi dividido em 3 partes. Quando vocês forem assistir, vai ter lá 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Esses 3 formam um episódio piloto, só que eles preferiram dividir em 3 pra não ficar tão grande e maçante.
É, porque aí assim encaixa perfeitamente no conceito de webséries.
Exatamente. E assim, eu acho que foi uma jogada inteligente, porque além de eles conseguirem prolongar esse primeiro episódio em 3, dá uma sensação de 3 episódios lançados, entendeu? Não só de um piloto.
Uhum.
Foi bem inteligente essa ideia. Assim, foi esse o projeto inicial de 3%. E Felipe, eu Henrique, fala aí um pouquinho sobre a sinopse mesmo do 3%.
3%, ele é um mundo fictício,
uhum.
É claro. Mas assim, aí nesse mundo, ele é dividido em 2 lados. A gente pode falar que é o lado bom e o lado ruim, né, entre aspas.
É, ou o lado pobre, o lado rico, o lado civilizado, não civilizado. Assim, essas distinções da sociedade, de bom e mal.
Primeiro mundo, segundo mundo, essas coisas assim. No lado mais evoluído, eles são tão bons que o outro lado, todo mundo quer passar pro lado bom. Até que esse pessoal tem uma chance, mas é só uma chance. Que quando todo mundo completa 20 anos, quando cada pessoa completa 20 anos, ela vai pra um processo seletivo. É mais ou menos como se o pessoal fosse se alistar, entendeu? Quando completa 18 anos, vai se alistar. Lá, quando eles completam 20 anos, eles vão pra esse processo seletivo.
Eles têm a chance de se inscrever no processo, né?
Exatamente. E aí lá, nesse processo seletivo, tem vários testes. Desde testes que você demonstra suas habilidades físicas e tal, e a testes, como é que fala? Psíquicos?
É, psíquicos. Até quando você aguenta, né? Tipo de uma prova, até quanto você suporta, inteligência.
Uhum. E aí, de todos os concorrentes, apenas 3% vão poder passar pro lado de lá.
Daí o nome 3% da série.
Exatamente. E aí eles vão estar uma vida melhor lá do outro lado.
Uhum. Só que é interessante porque em momento nenhum eles deixaram mostra de como é o outro lado, né?
Uhum.
A gente tem mostra de como é o lado pobre, que é todo zoneado, cheio de gente pra caramba, todo mundo querendo participar, todo mundo com medo, mas não participar porque quer uma vida melhor. Só que assim, fica muito no nosso ideal de como é que será que é o lado de lá? Será que é o lado que eu imagino que é bom? É assim, dá um ar de esperança para qualquer um, porque em momento nenhum eles definem como é que é o lado de lá. E você pode ficar imaginando mil e uma coisas, entendeu?
Pois é, isso que eu não achei legal na série foi
É, eu
essa coisa,
também.
eles não mostrarem o que tinha lá, o que era realmente bom e o que as pessoas que passavam faziam nesse outro lado. Então,
Boa, boa observação.
eu acho que eles deveriam mostrar isso.
É, cara,
Ó.
porque assim, rapidão. Eu concordo com o Felipe em termos, a maioria, porque no episódio piloto, eu acho que eles deveriam mostrar, no mínimo, um incentivo da gente acompanhar esses candidatos a se esforçarem ao máximo para conseguir alcançar aquilo que a gente viu, entendeu? Só que a gente não viu nada. A gente nem sabe se é bom mesmo. Ou se é só assim, ah, você vai passar e vai conseguir mais dinheiro. A gente não sabe se ele vai. Se nem existe dinheiro do outro lado, se ele vai, sei lá, só ser mais evoluído, se ele vai. Sei lá, cara. Como é que vai ser?
É, assim, eu concordo em parte também, mas eu acho que eles fizeram isso de propósito, porque é para ter uma continuação, mas só que, se eu não me engano, eles não continuaram ainda por falta de verba.
É, tem razão. É por falta de verba mesmo.
E assim, eu acho que eles realmente fizeram de propósito pro pessoal se interessar, pra websérie ter aquele começo bem tenso já, pro pessoal já ficar meio desesperado e tal.
Agora, assim, sim. Seria ótimo, perfeito, se eles fossem instigar a gente para continuar assistindo, se eles soubessem que ia ter uma continuação, entendeu? Agora, eles já sabiam que ia ser difícil conseguir verba, e eu acho que eles deveriam ter pensado em botar pelo menos uma pitadinha de como é o outro lado no final do terceiro episódio, da terceira parte, entendeu? Porque eles não tinham previsão de quando ia lançar o resto. Aí a gente fica aqui, tipo, ah, como é que será que é? Será que. Ah, então vou esperar. Aí você acaba esperando e esquece, porque você não sabe como é que vai ser, entendeu?
É, eu também concordo. Eu não sei por que eles colocaram as pessoas tão arrogantes na hora de fazer a entrevista para passar pro outro lado com as
É,
pessoas.
se o outro lado é tão bom e são evoluídos, por que eles são tão arrogantes e maus? Sei lá.
E tem
Ah.
arma. Um lugar bom para mim não tem arma.
É, exatamente. Eu não sei se é só ali naquela parte para controlar, né, o povo rebelde e tal, mas eu não sei. Eu não sei se esse lugar que eles fazem o teste é tipo purgatório, é neutro, tem um lado bom e um lado ruim, ou se no outro lado não tem armas. É, ficou meio
Não.
vago assim, um pouco.
Não, isso é bem relativo. Mas assim, o que eu acredito é que seja o seguinte: esse negócio lá do bom e lado ruim é em questões de qualidade de vida. Eu acho que não quer dizer assim,
Material?
exatamente. Eu acho que é um lado assim realmente mais evoluído, assim, em questão de trabalho, moradia, saúde, escola, entendeu? Eu acho que deve ser nesse sentido, porque o teste, ele é bem rigoroso mesmo para você poder passar pro outro lado. Tanto é que eu vou falar uma parte aqui, mas não é tão spoiler assim não, é só pra todo mundo ter uma ideia. Que ele fala, ah, o meu pai, isso é o cara fazendo teste para passar pro lado melhor, né? Ele fala, ah, o meu pai, ele trabalha aqui. Aí a mulher vai e fala, não, seu pai não trabalha. Que trabalho é um termo que a gente usa lá no nosso lado. Aqui seu pai faz serviços.
Ah, é.
Essa parte
E
foi bem, essa parte foi bem marcante mesmo, né?
exatamente,
E
foi.
outra coisa que eu achei é que eu não entendi também é aquela marquinha no braço das pessoas que fazem entrevista. Uma marquinha com um corte na
Bom,
blusa e uma marca na pele.
cara, eu entendi que é para distinguir, né, o pessoal do lado evoluído do lado não evoluído. Não, mas espera aí, ó, Felipe, lá, alguém consegue passar pro outro lado ilegalmente. Ninguém nunca vai saber que ele é um lado do lado ruim, porque ele não tem marca nenhuma, entendeu? Se ninguém tivesse marca, qualquer um poderia entrar lá e se misturar. Agora, quando tem uma marca, que eu acho que é só lá do outro lado que consegue marcar desse jeito, as pessoas sabem, ó, essa marca é desse lado, entendeu? Pode ser para isso.
Deve ser.
Lá, dentro dessas provas todas, tem algumas que você precisa trapacear, não é?
Não é que você precisa, mas é um recurso válido.
Exatamente, é um recurso válido você conseguir trapacear os seus oponentes. Agora, se uma pessoa dessa passa para o lado evoluído, ela tem muita capacidade de trapacear no lado evoluído. Então, não é um lado tão evoluído, porque as pessoas aprendem a arte da maldade nesse lugar. Cara, essa série é tão intrigante, tão, dá pra você pensar tanta coisa que é fantástico. Eu gostei, apesar de ter ficado aberto algumas coisas para mim, mas eu acho que é porque eu fiquei imaginando coisa sem ter analisado tudo, entendeu? Se você pegar cada detalhezinho que eles soltam ali na série, você consegue montar um mundo, o mundo do 3%. Igual o que o Felipe falou, da marquinha, você consegue distinguir já alguns detalhes. Mas assim, é uma série muito boa, que eu recomendo fortemente também. porque eu fiquei muito interessado numa continuação e espero que o governo abra os olhos e financie 3%.
E o que eu achei legal é que a qualidade de imagem dela é muito boa. Em aspecto de gravação, de atuação, eles estão de parabéns. Muito legal a série nisso. Mas assim, eu acho que deveria melhorar nesses aspectos de misteriosidade. Como foi falado aqui antes, tem um negócio de saber como é o outro lado. Eu acho que eles deveriam ter dado uma palhinha, pelo menos no final do episódio, como o Edward disse.
Seria bem mais... ficaria bem mais intrigante. Você, caraca, velho, isso tem que passar logo. Olha o outro mundo como é que é e tal. Cara, eu queria muito que essa série continuasse, porque ela me intrigou demais. De como é que será que vai ser esse negócio. Assim que eu assisti, eu fiquei doidão. Eu postei tudo que foi lugar. Caraca, 3%, finalmente uma série brasileira boa e tal. Assistam. Porque assim, quando você assiste, você fica, você vive no mundo de 3%, que é muito bom.
É, e tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? É que a história, ela é em torno de 4 jovens que estão tentando passar pro lado de lá.
Assim como todos os outros que estão lá, mas a gente precisa acompanhar assim, um grupinho fechado pra entender como é que funciona.
Que são duas garotas e dois rapazes, né? Que é a Bruna, a Michelle, o Fernando e o Rafael. E uma observação nesse Fernando, que esse Fernando, ele é eficiente e usa cadeira de rodas.
E ele é inteligente.
O pessoal toda hora pergunta se ele quer ajuda, se alguma coisa assim, e ele fala não, que ele é capaz, que ele é igual ali a todo mundo. Isso é bem legal.
Exatamente. É bem legal.
A equipe de 3% é gigantesca.
Uhum.
É um trabalho realmente profissional.
É.
Então, cara, de parabéns.
Parabéns mesmo à faculdade que inventou esse projeto.
Se eu não me engano, foi uma de São Paulo, não sei se é a USP.
Foi uma de São Paulo, sim. É, foi a USP, Henrique. O nome do pessoal que tá gravando, que colocou o projeto em prática, foi JH Crema, Dani Libardi e Diana Giannichini. Giannichini. Agora a gente sabe de onde saiu os 250 mil, né?
Na descrição, eles falaram que procuraram canais de TV para ver se eles patrocinavam e continuavam com o projeto e passavam para a TV a série.
Uhum.
Só que até o exato momento eles não conseguiram isso.
É verdade. É, se eu trabalhasse na Globo, se eu fosse um chefão da Globo, não pensava duas vezes.
Bem melhor,
eu
cara.
Acho que uma Globo eles não vão conseguir. Mas eu acho que outras emissoras podiam.
Uma Rede TV, talvez, né?
Não, mas sabe qual é o meu medo? Da Rede TV, por exemplo. Ah, pô, gostei da ideia de vocês. Agora eu vou pegar, eu vou pagar.
Modelar.
Eu quero trabalhar com vocês. Aí vai sair uma novela porcaria, entendeu?
Aí vira Record. Não, sacanagem, vou colocar isso.
Vai virar um Sansão e Dalila. Aí ia ficar ruim.
Sansão e Dalila, cara, esse nome é engraçado. Bicho.
Não, agora
eles querem. Assistam isso, Sansão e Dalila.
Não, assistam não, assistam webséries.
Assista tudo, menos isso.
É. Ah, cara, eu gosto da TV Cultura, porque eles são meio que independentes, eles não têm aquela influência do mundo pop e tal. Eles fazem o que acham que é bom sem esperar muito em troca, entendeu? Eu acho que na TV
verdade.
Cultura ia se encaixar bem essas webséries.
A TV Cultura, que apresenta aqueles desenhos feitos no Brasil para crianças, né? Uhum. E ela e a Futura não tem essas duas qualidades mesmo.
Ah, é, a Futura, exatamente. Tentando lembrar dessa. Cultura e Futura. Pra mim são canais que tem muito potencial, mas pouca verba. Eles podiam, sei lá, tentar patrocinar, assim, mesmo que o mínimo, essas webséries que tem potencial também. Seria legal.
Exatamente. Essas emissoras, é a mesma questão dessas webséries. Tem potencial, mas não tem muita verba.
Uhum. É. Assim, as pessoas que estão ouvindo aí, um dia para, assim, quando estiverem fazendo alguma coisa na TV, coloca lá no canal Futura ou Cultura, que vocês vão ver que tem uns programas bem interessantes. Bacaninhas. Uma série estrangeira aí, falei.
Beat Me.
Jolly Beat Me.
Essa série, ela também é ótima.
Cara, eu tava assistindo aqui, eu tava morrendo de rir, porque é bem engraçado. E assim, é americano, né? Então a gravação nem precisa falar. Quer dizer, assim,
ela foi bem escrevida, bem produzida.
Bem escrevida.
Bem escrevida, escrita.
Que burro, dá zero pra ele.
Escrevida, né? Oh, meu Deus.
Oh, meu Deus, que beleza. É a gramática. A gramática é uma coisa questionável, viu?
É, exatamente. Escrevida pode ser. colocado numa redação da UNB. Escrevida.
Pode. Presidente, ex-presidente pode falar, não sei, né?
Então se o ex-presidente falou, tá falado. Henrique, pode continuar. Se... foi bem escrevida.
É, sei lá, deputado palhaço fala.
Chamado Tiririca fala, então Henrique.
Não sei, né? Beat me, a tradução é morda-me.
Morda-me se for capaz.
E aí você já pode ter uma ideia do que se trata. Ou não, né? Você pode,
não.
Já pode, mas você pode pensar, pô, é de vampiro.
Oh, não!
É de...
Pra mentes maliciosas, ninguém pensa nada.
Oh, Wesley.
Mas não é uma série de vampiros, é uma série de zumbis, que zumbi tá na moda agora.
Ah, galera. Sem graça, você nem deixou fazer o tamborzinho.
E é uma série que mexe com humor zumbilístico.
Zumbilístico igual Zumbilândia, pra quem não assistiu, igual não. É assim,
estilo.
Lembra bastante, é. Pra quem gostou de Zumbilândia, vai gostar com certeza 100%, ou ainda vai ser bem melhor que Zumbilândia, porque Zumbilândia é um pouquinho otário, né?
É, e também ela é estrangeira, mas nós temos a versão legendada aqui, e aí quem não souber inglês vai poder acompanhar também. É muito legal.
E não
legal.
Se preocupe. E porque a tradução tá bem legal, não é aquela, naquela paradinha de tradução de português, como é que é?
Tá bem escrevido mesmo a tradução.
É, tá bem escrevido a tradução e não é português luso, é português brasileiro escrevido muito bem.
Ela tá bem escrevida porque tem uns errinhos de gramática também.
Exatamente.
Mas só que...
mas assim, dá pra entender.
Totalmente perdoável, totalmente perdoável.
É, totalmente perdoável, porque é escrevido em brasileiro, tá bom.
E a série tem alguma relação com o título? Tem alguma mordida no meio?
Ah, tá de sacanagem, né?
Você tava falando da sinopse de Beat Me, que é uma história de vampiros?
Não, ela não é uma história de vampiros, é... muito pelo contrário.
Tá esperto, hein?
História de zumbis.
Zumbis, que é muito melhor que vampiro. Porque
exatamente.
Vampiro hoje em dia é Crepúsculo, que é um...
é.
Sucks.
Hein?
Enfim, né?
É porque falando de vampiro, eu lembrei do episódio da sátira dos Simpsons com o Crepúsculo, em que o Milhouse vai virar o... ele... o Milhouse é o Jacob. E ele vai virar no lobo. Só que ele acaba virando um Pinscher.
Ah, meu Deus.
É igual aquele filme, né? O
zumbi que se morda.
Oh, mas é tão ridículo, cara, que ele não vira lobisomem, ele vira lobo. Ele vira um lobo. Um lobinho.
Não, ele vira um chihuahua, né?
É, não, tô falando assim, do Jacob de verdade. Ele vira um lobo em vez de lobisomem.
Tá. É verdade.
Lobisomem feio. Ele vira aquele lobinho com pelo escovado, bonitinho. Bonitinho não, né? Porque se ele vira um lobinho, enfim. Aí tá, é uma história de vampiros.
É, não é de vampiro. Ah,
agora você boiou.
Poxa.
Agora você boiou.
E... e vampiros hoje mudaram a concepção, né, como você falou. Porque eles deixaram de atacar as pessoas pra morder fronha agora.
É, tipo isso.
É de zumbi a história. E como eu falei, mexe muito com humor. A história se passa em três amigos que eles são nerds.
Bazinga.
Ou seja, eles são peritos em sobrevivência a um ataque, uma infestação de zumbis.
É, inclusive, quando tá passando lá, acho que é o segundo episódio, eles estão jogando um jogo de zumbi, né? Chamado Dead Zombie? Alguma coisa
cara,
assim, né?
Cara, não lembro, mas é bem zumbi mesmo.
É.
Já se liguem aí, porque se tiver uma invasão alienígena ou então de zumbis, você corra pros seus amigos nerds, porque eles vão saber o que fazer.
É, ou pelo menos vão saber como começar, né?
Exatamente.
Sim, eu vou correr pro Henrique, pro Felipe, porque... eles passam o dia inteiro na internet fazendo nada. Então, meio que eles saibam alguma coisa.
São três amigos e são aqueles típicos nerds mesmo. Aquele gordinho lá da pizza.
O Greg. É o Greg, né?
Cara, não lembro o nome, velho. E aí tem...
o Jeff.
O Jeff, que ele trabalha no restaurante, né? Na lanchonete. E assim, ele é meio lerdão e tal.
Uhum.
E tem o mais descolado deles, mas também é nerd, né? Que tem uma namorada e tal. E os três... e os três, assim, são viciados em videogame e tal. São típicos nerds mesmo.
Cara,
mas
assim,
é muito engraçado.
É, no começo, você acha que cada um mora em uma casa, né?
Exatamente.
É uma parte lá que eles estão jogando videogame, aí a edição dividiu a tela em três para como se cada um tivesse um lugar diferente. Só que do nada, um abre a porta do quarto do outro e começa a brigar, e o outro vem e todos descobrem que eles moram na mesma casa, né?
Exatamente, eles moram na mesma casa, só que eles jogam em cômodos separados.
É, cada um tem seu videogame.
É, cada um tem seu
Xbox. Essas pessoas nerds. A gente faz isso de vez em quando, né?
É, quando a gente vai pra sua casa e cada um grava num cômodo, né? O Thundercast.
Uhum. É.
Mike, hello!
Série muito boa e tá na primeira temporada também.
É engraçada, não é drama, nem. Quer dizer, é drama comediado, entendeu?
É, não tem.
Cara, é muito engraçado, eu tava me matando de rir aqui.
Não tem muitos efeitos especiais, né? Efeitos assim, visuais, mas a maquiagem deles é excelente.
Uhum. E a história também ficou bem, bem bacaninha, cara. Eu gostei. É, cara, de Beat Me, a gente recomenda, é bom, assistam, vocês vão se divertir. É curto os episódios, acho que o máximo tem 10 minutos, né?
Por aí.
E vale a pena, é bem legal, Beat Me. E procurem legendado. Coloquem no YouTube lá.
A gente vai colocar aqui também na descrição, o link aqui embaixo.
Existe dublado? Não, existe legendado. Heroes.
Heroes, tem a série, tem a websérie também, parece, né?
Tem a websérie Heroes também. Heroes. Já assistiram Heroes?
Eu já vi Heroes, a série de televisão.
Aquela desgraça que desbancou The 4400.
É, The 4400 dava de 10 a 0.
10 milhões, bilhões, 300, 4 milhões, 5 milhões de vezes em Heroes. Pra quem nunca assistiu The 4400, procure, porque não vão se arrepender. É uma ótima, espetacular série. Não é uma websérie, é uma série mesmo.
Mas
vai
só
até
que...
quinta temporada, mas foi cancelada.
Por
que, Henrique, foi cancelada?
Porque Heroes entrou, e aí todo mundo, a série Heroes. E aí todo mundo parou de dar atenção a The 4400. Veio antes de Heroes, com os mesmos princípios de mutantes e tal. Uhum. Mas só que levou menos atenção. E aí acabou sendo cancelada.
É, eu não sei por que esse povo mais atenção a Heroes, né? Porque o sériezinha desgraçada, bicho. The 4400 é bem melhor a história, sim. Mas enfim, voltando ao palco de Heróis, que é uma série do Brasil, uma websérie do Brasil também. Outra websérie muito bem feita, muito bem feita. Alguém já assistiu?
Não, ainda não vi, cara. Mas conte-nos aí, nos convença a assistir.
Cara, o Felipe, eu acho que não vai servir porque ele é um cara muito... Eu sou da paz, eu sou Bob Marley, mentira. Fazer um pouquinho aqui a sinopse de Heróis. Eu vou ser meio solitário porque os outros dois integrantes do podcast fizeram o favor de não assistir. Mentira. É porque eles são um cara muito ocupado e não tem tempo, né?
Não.
Heroes, vamos lá. Heroes conta a história de vários super-heróis, mentira. Heróis conta a história de um grupo de brasileiros que se autodenominavam... Mentira, se autodenominavam não. Eles eram denominados Força Expedicionária Brasileira, com a sigla FEB. Eles contavam aí com pouco mais de 25 mil soldados e eles foram lutar a batalha de...
Apocalipse.
Ah, muito bom, Henrique. Vocês estão demais hoje. Eles foram lutar a batalha...
Do Apocalipse? Zumbi.
É, Batalha do Apocalipse Zumbi, exatamente. Não, eles foram lutar com a Batalha de Montanhas, entendeu?
É porque quem não assistiu tem que atrapalhar, pelo menos, né?
Ó, eles foram lutar a Batalha de Montese, na Itália, ao lado dos italianos, contra os alemães. Alemães. Essa websérie conta como é que foi a trajetória desse grupo de brasileiros nessa guerra, entendeu? Basicamente é isso. A websérie é muito mais... A websérie mostra muito mais como é que foi a guerra em si, tipo, de tiroteio, morte e tal. E a história de como é que foi, você tem que meio que entender assim, meio que sozinho, porque eles não explicam. Eles só vão mostrando os soldados em tal lugar, atirando, morrendo, matando. E no final eu não vou contar, né? Porque eu vou soltar um spoiler muito cabuloso. Mas assim, é uma websérie de guerra, ou seja, na maioria vocês vão ver sangue, morte, estratégia de guerra, mas vocês vão acompanhar um pouquinho de como é que foi a história real, porque eles tentaram se basear na história real de como é que foi a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Montese. Não foi a Batalha do Apocalipse Zumbi. É isso, cara. Assim, foi muito bem produzido porque teve que ter um ambiente de guerra, granadas, tiros, efeito de morte, de sangue espirrando. Ficou bem, bem bacana esse efeito, ficou formidável, ficou muito bom, parecendo estrangeiro. E vale a pena assistir, porque, assim, o Felipe não vai gostar muito porque ele não gosta dessas paradas assim de guerra e tal. Mas assim, Rick, assiste aí, cara. Acho que você vai gostar.
É, tem quantos episódios?
São 5 episódios contando toda a história e terminando o 5º.
Ok, então é bem acessível pro pessoal.
E o último episódio tem 10 minutos e 20.
Tá anotado aqui pra assistir depois.
É, assisti.
Como é que se pronuncia terapia em inglês mesmo?
Therapy.
É, também tem o Web Therapy, é?
Therapy.
Também tem a Web Therapy, que é uma série, tipo, uma... Como é que é o nome da mulher que faz terapia?
Terapia.
Formada.
Como é que se fala terapia em inglês? Therapy. Como é que é o nome da mulher que faz terapeuta? Vai, Felipe.
Então, e que é uma terapeuta que faz a terapia, a sessão de terapia, pela internet. E não naquela salinha toda... Ou seja, a terapia que ela faz é totalmente pela internet.
Via internet, né? Tipo uma videoconferência.
Isso, videoconferência. Só tem Mac, sensacional, só tem Mac.
Ah, então ela é atual a série.
Isso, atual, do ano passado, 2011.
Eu vi esse negócio ano passado, só que eu não sabia que era uma websérie, porque ela não tem um final, né? Ela continua a mesma coisa sempre, é tipo um vlog. Eu achei que era um vlog, porque era sempre ela atendendo alguém. É uma mulher, né?
Isso, é uma mulher.
Ela é sempre atendendo alguém e sempre fica nisso, tipo, não tem um final, né?
Eu nunca assisti todas as temporadas, mas eu sei que ela tem 3 temporadas, é uma websérie bem grande, e que traz comédia, comédia boa, e que o público, principalmente nos Estados Unidos, gosta.
Uhum. Cara, é interessante mesmo, porque as pessoas ficam perguntando pra ela e ela fica respondendo de modo sarcástico, né?
É isso. E isso que traz a comédia. Eu acredito que os produtores quiseram fazer isso mesmo e eles conseguiram.
E é uma mulherzinha bem famosa, cara. Ela faz várias séries de verdade. Eu não me recordo o nome dela agora.
Nem eu.
É a Lisa Crudell?
Isso, Lisa.
Ela é aquela atriz famosíssima por interpretar a Amy no seriado Friends.
Friends,
ela ficou famosa por fazer Friends.
Friends que tem bilhões e trilhões de temporadas, né?
É, e até hoje é queridíssimo por todos, né?
Eu gosto, é engraçado, é bom.
Gosto pra caramba, é antigo, mas é muito bom.
É bem legal. Então, é ela que faz a personagem principal de Web Therapy. E ela é engraçada, então a websérie é engraçada. Pode assistir e vocês vão rir. Eu já assisti e eu ri. Ela tem legendado, não tem, Felipe?
Tem legendado.
Ah, tá. E quando eu assisti, não tinha.
Imagina aí ano passado. Oi.
E tá em desenvolvimento ainda essa série?
Ah,
ou já acabou? Vai ter mais?
É, ele disse que só sabe que tem 3 temporadas e não sabe se vai lançar uma próxima.
Mas eu acredito que acabou já.
Websérie é um pouco complicado de se saber, porque é um mercado que tá evoluindo ainda e eles não disponibilizam muita informação por falta de, às vezes, verba, entendeu? De montar, tipo, um site ou alguma coisa assim, eles não colocam muita informação de, vamos continuar no ano que vem.
É, e também não tem muito retorno financeiro, né, do público.
É, porque a maioria, tipo, vou botar no YouTube. Eles não vão ganhar nada com isso, praticamente. Só se muitas pessoas assistirem.
É, fechar parceria
aí,
e tal.
É, mas no começo eles não vão receber retorno nenhum. Aí fica um pouco difícil você saber o prosseguimento de qualquer websérie, né?
Uhum.
Mas aí, tá mais uma dica. Web Therapy, assistam. Vocês vão gostar, porque a gente já... Porque eu e o Felipe já assistimos. O Henrique já assistiu?
Não, ainda não assisti, não.
Eu e o Felipe assistimos, a gente riu, é bom, assista. O Henrique também assiste, cara.
Vou assistir.
Anota aí, mais uma.
Tá anotado. Tem uma websérie que eu acho que só eu que assisti. É, o nome é God Inc.
God Inc, já ouvi falar.
Ela tem 6 episódios e é antiga, é de 5 anos atrás.
Fazer a sinopse.
God Inc, de Incorporation.
Na verdade, você já me falou dela, né?
Ficaria uma adaptação do nome, seria mais ou menos Departamento Divino, um exemplo, entendeu? É assim.
Incorporações Deus.
É, como se fosse isso. Deus S.A.
Aham. Uhum.
E assim, é um departamento que fica no céu, que administra tudo o que se passa aqui no mundo. É como se fosse, não como se fosse o céu, mas como se fosse as pessoas que trabalham pra deixar o mundo em ordem, entendeu? Aí tem uma mulher que ela morreu e, sei lá, ia trabalhar lá nesse departamento. E aí ela tá fazendo a entrevista lá com o responsável, e ele vai começa a perguntar pra ela, né? Ah, como é que é o seu nome? Como é que você morreu? Ela vai falar, leucemia. Aí ele, vixe, e não tinha cura pra isso não? Ela, ih, não. Aí ele vai olhar no calendário. Ih, a cura é só pro ano que vem, ó. Aí ela fica mó cara de poker face, né?
Ah, aí, tá. Parece interessante.
Aí ele, ah, então tá bom. Eu vou te mostrar aqui o local de trabalho e tal. Ah, ali o pessoal faz não sei o quê. Ali é publicidade. Aí ela, ué, como assim publicidade? Ele é as religiões.
Ah, velho. Pô, parece engraçado.
É, muito legal. Aí ele mostra pra ela o departamento de preces, que eles ficam arquivando as preces de todo mundo. Aí o cara vai e fala, ah, esse departamento aqui é uma chatice. É, o pessoal não lê nenhuma prece, só arquiva mesmo. Aí mostra os caras lá só arquivando, nem pras preces.
Tipo um filme clássico, né?
É, exatamente, né? Que a gente tem que citar aqui, que é o Todo-Poderoso.
É, que tem uma parte que ele fica lá inventando um monte de método de arquivar as preces, né?
Exatamente. E aí também chega o pessoal da como é que fala? São das catástrofes. Que eles que planejam as catástrofes, entendeu? Eles inventam modos de destruição em massa.
Os Ixins?
É tipo isso, exatamente. Pra quem não sabe, os Ixins são uma linhagem de anjos.
A Batalha do Apocalipse, que é um livro excepcional que todo mundo tem que ter lido. Quer dizer, todo mundo tem que ler um dia.
Exatamente. E essa mulher, ela vai ficar na seção de produtos. Que
produtos
é...
de Deus.
Exatamente. Ou seja, ela vai desenvolver espécies de animais, essas coisas assim, entendeu?
Oxe, cara, é interessante, parece.
Sim,
legal.
É bem legal. A única coisa que o pessoal talvez não goste é que ela é bem antiga, entendeu? Mas ela usa um raciocínio interessante, engraçado. São 5 episódios, eu só encontrei 2 legendados, mas fica aí a dica também.
Tô anotando aqui, porque parece bem interessante. Felipe, você assistiu?
Também não.
Tá. 2012, Onda Zero.
Onda Zero, cara. 2012,
brasileira.
É uma websérie aí que retrata, acho que, a crença popular, né? De que o mundo tá passando por uma transformação muito louca. E isso resume bastante em um personagem só.
Então a série retrata das catástrofes.
Não tem nada a ver. Só que assim, lembra um pouquinho, entendeu? De tipo, o mundo ficando doidão e tal, e pode acabar e não, aí as pessoas ficando loucas e algo do gênero. Não que a série passe muita gente maluca falando, ah, o fim do mundo e tal. É um cara só que tá tendo meio que alucinações até então. Ninguém sabe o que que é. Ele fica viajando de um mundo pro outro, é o que parece, é o que representa, e ninguém descobre, não dá pra saber ainda, entendeu? O que que é, o que tá acontecendo com ele. Assim, é muito misteriosa a série e tal, é legal, só que eu sinceramente achei que eles...
Hã? E parece o filme 2012?
Não tem nada a ver. É assim, cara, eu acho que eu usei um mau exemplo. 2012, Onda Zero, não representa o fim do mundo e tal, e pessoas gritando e o mundo acabando. É um personagem só que parece que tá tendo alucinações e fica viajando de um mundo pro outro. E ele acha que tem um monte de gente perseguindo ele. Mas não é o final do mundo, assim, tipo, ah, o mundo está se desmoronando, entendeu?
Ah, entendi.
Eu vou dar um exemplo aqui pro pessoal que assistiu Lost. Tinha os episódios que, quando vinha um clarão, eles mudavam, eles viajavam no tempo, né? Ou ia pro passado, ou não sei o quê. Nessa websérie, a mesma coisa acontece com o protagonista. Que acontece tipo uns clarões, mas só com ele. Acontece tipo uns clarões, e ou ele vai pro universo paralelo, ou ele vai pro futuro, não sei. Mas ele vai pra um local onde tá tudo destruído, assim, e só tem ele e a presença de uns monstros e tal.
É, foi por isso que eu fiz a referência ao fim do mundo, porque parece que ele vai pro futuro, onde o mundo tá destruído, entendeu? Aí, assim, as pessoas ficam achando que ele é maluco, né? Porque um monte de coisa acontece com ele, mas ninguém vê, só ele. Aí ele fica malucão, assim, quase atropelado, um monte de... Porque ele tá tendo alucinações pro resto das pessoas, né?
O que eu achei sensacional nessa série foram os efeitos Porque os efeitos são legais. São de tirar o chapéu, são muito bons mesmo.
São. A parte dele indo pro mundo paralelo e voltando ficaram bem legais. Não ficou aquele negócio de sumiu, apareceu. Tem todo um efeito pra te levar junto. Tipo, caraca, o clarão assim, aí faz um efeito de o ar se expandindo, aí ele chegando em forma de raio no outro. Ficou bem bacana. Eu gostei também dos efeitos. Ficou massa.
Tem uma perseguição lá no trânsito que eu achei assim muito, muito, muito massa.
Da moto, né?
Da moto. Porque eu nunca ia imaginar uma série brasileira tão realista, tão bem representada, entendeu? Na parte de efeitos. Ficou muito bom mesmo.
E assim, eles surpreenderam, né? Porque tá lá a perseguição, aí acontece uma coisa que eu não tava esperando. Eu achei que ia acabar de outra forma. Ficou massa essa parte mesmo. Agora, assim, só tem uma coisa que me deixou um pouco... Pra que esse negócio na série? Que foi a parte da dramatização. Eu acho que eles exageraram demais em algumas partes. Como, por exemplo, tem uma parte lá que ele acontece alguma coisa que eu não vou contar. E o celular dele queima. Você viu essa parte, Henrique?
Vi.
Aí o celular dele queima. Aí ele vai na loja autorizada pra trocar ou consertar. Os caras dão um foco tão misterioso assim, tipo, como se alguma coisa fosse acontecer aquela hora, mas só vai falar, seu celular queimou. Aí fica uma musicona de suspense, o cara olhando assim pra ele com uma cara de você é maluco, e ele desesperado, numa loja de celular só pra falar, seu celular tá queimado.
É.
Eu não gostei disso.
Aí ele fica, como assim meu celular queimou?
É.
Aí ele fica, o mundo vai acabar, meu celular queimou.
Cara, não precisava dessa dramatização toda, ficou assim, muito...
Aconteceu tanta coisa pior do que isso pra ele, e ele fica preocupado com o celular.
E assim, o foco que deram, a forma que gravaram, a música que botaram, deu um tom de alguém vai aparecer na loja e começar a atirar em todo mundo, entendeu? Mas não, o cara só fica olhando e fala, seu celular queimou. Aí ele, então vou ter que comprar outro, e vai embora da loja. E tem todo um drama, uma coisa que, meu Deus, eu vou morrer agora. Mas nem é, só isso.
A gente indica ainda assim, mesmo assim, porque é uma superprodução e vale a pena conhecer.
Vale a pena, a história é boa, eu só não gostei dessa parte, mas o resto... Pessoas que estão nos ouvindo, espero que vocês assistam todas as websites que a gente falou aqui, porque vale a pena prestigiar o trabalho dessas pessoas que estão tentando aí. E assim, tem milhões de webséries por aí que a gente não falou, mas que vocês... Se você jogar aí no Google Webséries, vai aparecer de cara uma lista das 10 melhores eleitas pela MTV. 10 ou 5 melhores. Vai lá, assiste, e quando você for no link, ele vai te mostrar mais outras e você vai acompanhando, entendeu? Tem um monte de websérie brasileira, vocês assistam aí, prestigiem, é muito legal. Agora sim, só não esperem ter um final certo, porque é como a gente falou. A websérie, a gente não sabe muito o desfecho que ela vai ter por conta da verba, que é um projeto inicial ainda, tá começando a engrenar. Mas assistam, eu acho que vocês vão gostar. É um passatempo muito divertido, muito legal. E é isso aí, cara.
Assim, vale muito a pena assistir mesmo. Webséries não é muito conhecida, não são muito conhecidas, mas é um ramo que cresceu muito ultimamente.
E o Brasil tá se popularizando demais, porque lá do Nix, 3%, Heróis.
Tem uma da TAM também que a gente não
tem falou. Uma da TAM.
E assim, e também.
Da aviação da TAM?
É.
Que massa.
Mas é uma assim, focada num cara, numas pessoas que ficam viajando, entendeu?
TAM patrocinou que fizessem essa websérie pra mostrar um cara que fica viajando pela TAM por vários países, mostrando o que tem de bom naquele país, a cultura e tal, e blá blá blá, entendeu?
E tem muitas marcas de produtos também que eles estão usando esse serviço da websérie pra divulgar os seus produtos também.
O que pode ser uma saída pras webséries, né? Tipo, os produtos mostrados na websérie podem patrocinar a websérie, né?
Um exemplo é a Skol aí, que usou em algumas webséries também.
Exatamente. Seria uma saída.
Nós recomendamos que vocês assistam e incentivem o trabalho desse pessoal. Porque é ruim quando tem uma websérie que tem um começo, mas não tem um fim. Ou seja, a gente espera que vocês incentivem também o trabalho deles.
Isso aí.
Então é isso, pessoal. Assistam essas webséries que nós falamos. The Confesso é muito bom. Assistam primeiro. E obrigado por nos ouvir mais uma vez.
Vamos para a zona de comentários. Se você não quiser ouvir, volte para o minuto zero.
vamos fazer os comentáriozinhos que postaram no blog aqui, falar um pouco.
Pouquíssimo, só dois, né? Três.
Então, aqui no comentário do último que a gente recebeu do nosso último podcast, nós temos o comentário da Lila, que ela colocou aqui: bom demais, adoro o podcast de vocês, é claro que este está mais nerd, mas é a cara de vocês, divertido e inteligente, continuem assim, que a cada dia irão melhorar mais e mais, só tentem no próximo fazer mais comentários, ok? Me gusta, haha, chua chua chua
chua chua chua.
Mas é, a gente gostou do comentário da Lila e a gente tentou usar um pouco do que ela sugeriu, e é isso aí, estamos melhorando gradativamente. Não é não? É ou não é? Galera?
Isso aí.
Ô, eu fico esperando o Felipe falar, mas ele não fala.
Eu acabei de falar.
É isso aí. Agradece aí, Felipe, o comentário da Lila.
Muito obrigado, Lila, e quando você quiser, pode comentar aí, viu?
Wesley, leia pra gente nosso segundo comentário.
Temos aqui o comentário do Thiago Miro, que é lá do Telecast, o host do Telecast. É um cara que tá sempre dando dica pra gente, como a gente falou no episódio passado. E ouçam lá o Telecast, eles fizeram muito bacaninha sobre esse tema da atualidade aí. Sopa, pipa, Anions. E fizeram um agora sobre o Hobbit, que ficou muito bom também.
É, eu já comecei a ouvir e gostei muito.
Pois é, ele ficou bom. Que inclusive foi nosso primeiro cast, né? Que não ficou essas coisas e tal.
Mas ninguém começa perfeito, né?
Exatamente. O do Thiago Miro ficou bom, ouçam lá. Vocês vão saber a história do Tolkien, vocês vão saber um monte de coisa desse mundo. E vamos aqui, ó. O Thiago Miro falou aqui pra gente que ele gostou do assunto, ficou um assunto inusitado, que a gente fala de um tema atual, que ele gostou de ter ouvido, que ele não tinha conhecimento de como surgiram os memes e que ele ficou sabendo dessas coisas e ele gostou. E a gente fica muito feliz de saber que algumas pessoas, creio que ouviram nosso podcast, não sabiam e ouviram e ficaram sabendo, entendeu? Ficou, assim, é gratificante. Obrigado, Thiago Miro. Se
valeu,
possível,
Thiago.
Continue nos ouvindo.
Felipe, agora leia pra gente o comentário do Chico.
E também a gente recebeu o comentário do Chico, né? Que ele colocou assim: massa, só acho que puxaram mais para um formato informativo do que um papo bacana entre camaradas. Mas ficou bom assim mesmo. Acho que seria válido agora fazer outro para falar dos vídeos memes. Ia ficar bacanão. Então muito obrigado, Chico, pelo seu comentário. A gente vai fazer um bacanão.
Ai, ai, ficou meio estranho. A gente vai fazer um bacanão.
Mas já tá anotado a sugestão dele.
É, valeu. Agora, vocês lembram que no episódio do memes eu falei, foi o Chico que me mostrou o primeiro meme?
Aham.
É o Chico, olha o Chico aí.
Ah, é o Chico, né?
É o Chico. Chico. Enfim, valeu aí, Chico. Continue aí ouvindo, cara. É isso, galera. A gente recebeu 3 comentários que tá de bom tamanho pra gente já, que a gente tá gostando muito desse negócio de podcast. E assim, tá um ótimo começo pra gente. Obrigado pelos comentários mesmo. E
a gente não podia esquecer do Quadrincast, né?
Exatamente.
É, nosso Quadrincast, cara. Muito bom. Nossa.
Um podcast lá de quadrinhos, filmes e outras coisas. E eles deram uma divulgada na gente essa semana aí. Fala mais.
Valeu, Quadrincast. Valeu mesmo, cara. Quando eu ouvi, eu fiquei, caraca, moleque, é com a gente, ó. E eles falaram assim, bem da gente e tal, do nome criativo, e que iam repassar o nosso podcast de memes para 2 integrantes lá, né?
Exatamente. E assim, eles falaram que o nome do nosso podcast é sensacional, mas sensacional mesmo é o podcast deles. Eu gostei muito. O último episódio deles foi sobre o Tintin, que
quadrinhos europeus,
que é um quadrinho belga e... É belga mesmo?
Eu lembro de ser sim, belga.
É belga. E que agora tá no cinema, né? Tá na direção do Peter Jackson. Não, desculpa, do Steven Spielberg com o Peter Jackson. E assim, eu gostei tanto do podcast que eu acabei indo ver o filme.
Assim, você
gostei muito.
Ó, as pessoas que gostam de quadrinho aí e que ouvem MRG também falar de quadrinhos, o Quadrincast é um ótimo podcast pra vocês se inteirarem sobre o universo quadrinhos.
Já fizeram entrevista com ele. Já fizeram entrevista com o Eduardo Spohr.
Eduardo Spohr, grande escritor aí das obras A Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, que vai continuar, né? A série Filhos do Éden.
Exatamente. Recomendamos muito o pessoal do Quadrincast.
Assim como do Telecast também. Ouçam esses dois, vocês vão gostar. Garanto mesmo.
Ah, é. Pessoal, meus amigos.
Os queridos amigos. Amigos. Chico!
Ontem, dia 1º, nosso podcast fez um mês de vida, olha só.
Aê, um mês de vida.
Legal. Sim, na verdade ele fez um mês de vida se tratando da publicação, né?
É.
Mas já é o começo.
Exatamente, um mês, cara. Passou tão rápido, né?
Passou.
Assim, são poucos casts que a gente tem até agora, porque a gente tá, tá meio conturbado aqui pra gente alguns assuntos, mas a gente tá procurando estabilizar aí nossas pautas.
Exatamente. E também nós estamos agora com um domínio novo do site. Oh,
yeah! É, vocês podem ver ali em cima, ó, thundercast.com.br.
Ah, garoto!
É isso aí, evoluindo. Vocês não precisam mais salvar um favorito, sei lá, colocar thundercast.blogspot.com.br. Só, nem precisa do www, só digita aí, thundercast.com.br.
É, simples agora, simples e eficiente.
Ou assine no iTunes.
Exatamente, se você não gostar de ficar vendo, entrando no site, assina no iTunes, que aí quando a gente lançar o podcast vai aparecer lá.
E quando vocês estiverem dentro do site, aperte Ctrl D.
Pra salvar nos favoritos?
É.
Pois é, então, quem quiser favoritar nosso site aí, fique à vontade, vai ser bom pra gente e pra vocês também. E você pode continuar se comunicando com a gente através das redes sociais, Twitter e Facebook, comentando no próprio blog. Mas também pode nos mandar um e-mail, caso você queira compartilhar alguma informação, caso queira corrigir a gente, caso queira brigar com a gente porque a gente falou alguma coisa que você não gostou. E agora você pode enviar um e-mail para...
contato@thundercast.com.br. .com.br.
Vamos mais uma vez lembrar que é Thundercast com A.
Thundercast.
Não insista em colocar com U.
Exatamente. E nos mandem lá suas críticas também.
De preferência, construtivas.
Uhum. E nesses últimos dias, nós estávamos aqui nas mídias sociais e vimos que vai lançar o Festim dos Corvos. Ou já lançou, eu não sei, mas... Oi!
E sim, já saiu o Festim dos Corvos. Ele é o quarto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, escrita pelo Jorge R.R. Martin. Que tem conquistado uma legião de fãs pelo mundo inteiro.
Inclusive eu
também. Tem os dois livros aqui.
Eu tenho os três livros
aqui. A HBO tá fazendo uma super produção na série Game of Thrones.
Uhum.
Muito boa mesmo.
Que tá assim, impecável. O primeiro livro e a primeira temporada mudam pouquíssimos detalhes, mas você entende perfeitamente o que tá no livro.
É, quem quiser comprar, quem se interessar aí, a gente vai deixar um link aqui também pra você se informar.
E olha só, quando vocês chegarem na livraria e verem o tamanho do terceiro livro, não desanimem, por favor, comprem, vai lendo aos pouquinhos. Ele é grande, assusta, é pesado, parece... Cara, ele é muito grande, só que leio.
Então é isso, vocês indicam?
É,
eu indico fortemente Festim dos Corvos.
Eu também.
E também temos uma notícia, que esse mês de fevereiro de 2012... vai lançar Star Wars Episódio 1 em 3D.
Olha aí,
3D.
Rapaz.
Esses dias eu tava assistindo aqui, né? Vocês viram? Eu baixei todos os 6 filmes de novo pra assistir e reclamei demais dos gráficos, né?
Porque dos antigos.
Dos antigos. Do 4, 5 e 6. Assim, 4, 5 e 6 que são os primeiros lançados. Aí eu tava reclamando do gráfico que, assim, não me agradava muito e tal. E ainda mais pra essa juventude que tá vindo agora aí, né? Que vai querer assistir Star Wars e vai pegar o filme antigo daquele. E provavelmente não vai gostar muito também do gráfico. Aí chegando um filme desse aí em 3D, cara, espetacular. Eu vou, com certeza.
Eu já tô na sala de cinema.
Ô, 3D ainda, pensou? Muito bom.
Ô Felipe, mas em fevereiro é aqui ou é lá nos Estados Unidos?
Aqui no Brasil.
Ah, então bota fé.
E também estava navegando na internet e descobri que vai ter a nova série Arrow, do Arqueiro Verde.
Arqueiro Verde, pra quem já assistiu aí Smallville, Arqueiro Verde, o Oliver lá, aquele é o Arqueiro Verde, só que assim, vai ser uma série. Quem já assistiu a Liga da Justiça, o desenho lá, tem o Arqueiro Verde também, é quadrinho.
Ele tá no filme que saiu recentemente, não é? Como é que é o nome do filme? Aquele que tem
lembro.
A Viúva Negra.
Não. Pera aí, aquele lá é o Gavião Arqueiro. Aquele é o Gavião Arqueiro.
Ah, tá.
O Arqueiro Verde não é o Gavião Arqueiro, não.
Falha, não engano.
Falha? Não é.
Qual é esse filme?
Apareceu no Thor também.
E já fizeram Smallville. já fizeram comentário, não deu certo. Uhum. Eu tô sentindo falta de um seriado do Batman também.
Cara, sei não.
Eu acho que não. Eu acho que os filmes do Batman já estão saindo impecáveis. Eu acho que se vier série, estraga.
Agora sim, pros fãs de quadrinho do Batman e tal, os filmes não estão tão bons assim, mas estão bons, entendeu? Estão bons. Agora, uma informação que você falou, Felipe, que tentaram fazer Aquaman, ia ser o mesmo ator que fez o Arqueiro Verde no Smallville que ia fazer o Aquaman. Só que não reprovaram o piloto. Aí não foi pra frente. Vamos ver aí, né, com o Arqueiro Verde.
Exatamente.
Ah, e não vai ser o mesmo ator, né?
Não, vai não.
O ator vai ser Stephen Amell.
Então, meus caros ouvintes, que devem estar nos ouvindo agora, porque são ouvintes, me despeço aqui. Até o próximo Thundercast, que provavelmente não vai demorar tanto, igual estão demorando, porque a gente está se organizando melhor. Quer dizer, a gente está com uma pauta mais bem feita e estamos com menos problemas agora.
Para quem ficou aqui até o final ouvindo a gente falando, tchau para vocês, até a próxima e é isso aí.
E é isso aí.
É isso aí, pessoal, até a próxima.
Esse podcast foi dedicado pro Marcos, aniversariante do mês. Parabéns, cara.